no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida.
17 horas 30 minutos.
Os destaques de hoje.
Rio Negro chega a 13 metros e 59 centímetros. Mamografia realizada por demanda livre no Careiro. Caritas Brasileira amplia projeto Europana em Rondônia. E biblioteca inaugurada na TI São Francisco, em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, boa tarde. E uma terra indígena está sendo atingida há mais de um mês pelo fogo no Maranhão. O fogo tem provocado destruição na vegetação da área e principalmente causando mortes de muitos animais. Confira com Mateus do Brasil.
Há mais de um mês, um incêndio atinge a terra indígena Alto Turiaçu, no Maranhão. O fogo vem provocando uma grande destruição na vegetação nativa da área e causando a morte de muitos animais. Os focos de incêndio começaram em uma área degradada e avançam para uma área de vegetação nativa, que compreende os municípios de Zedoca e Nova Olinda, do estado do Maranhão. A região é habitada por índios da etnia Capó. Durante esses 30 dias, os guardiões da floresta, que são um grupo de indígenas que protegem a floresta contra invasores e são treinados para combater incêndios na mata, trabalham no combate às chamas. Entretanto, os recursos existentes para isso são poucos, o que dificulta os incêndios. Os brigadistas passam dia e noite dentro da mata.
Eu sou o Márcio Guajajara da TI Rio Pindaré e a gente está aqui nessa luta combatendo o fogo junto com os guardiões e comunidade daqui do Alto Turiaçu. E a gente pede o auxílio e ajuda do governo nesse momento, né, para ajudar nós nesse combate ao incêndio.
Além disso, o fato das aldeias estarem muito longe dos focos dos incêndios dificulta o combate. Uma delas é a aldeia Capitão Mirá. Em algumas áreas, devido ao difícil acesso, só é possível chegar a pé ou por avião. Preocupadas, as lideranças pedem socorro.
Não é fácil, os guardiões tudo agora gripou, tudo garganta inflamado, com febre e com diarreia, porque estão tomando água ruim e muito distante a água. Mas é muita preocupação para a gente. Os prejuízos que a gente, o fogo está dando para a gente, queimando caça, jabuti, e todos os seres vivos estão sofrendo.
O Ibama do Maranhão informou que está fazendo monitoramento remoto de uma sala de situação montada em Grajaú, município distante a 553 quilômetros de São Luís do Maranhão. E enviou 15 brigadistas no último sábado. E também está avaliando a necessidade de um plano mais extenso na floresta. Na Rádio Educadora de São Luís do Maranhão, Mateus do Brasil, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Ministério Público Federal recomendou estudo para avaliar declaração de emergência diante da seca na reserva extrativista Tapajós-Arapiuns, no Pará. O documento foi encaminhado à Prefeitura de Santarém com prazo de 5 dias para levantamento de dados e informações sobre a localidade. Os detalhes com Lies de Costa.
O Ministério Público Federal, o MPF, enviou na última sexta-feira recomendação à Prefeitura Municipal de Santarém, no Pará, para que seja realizado o levantamento de dados e informações sobre a estiagem na reserva extrativista Tapajós-Arapiuns. No local, 23 mil pessoas em 74 comunidades e aldeias. A partir do resultado, o município deve avaliar com urgência a hipótese de declaração declaração de emergência nessa área, dado o risco humanitário em razão do iminente desabastecimento de água potável e de alimento na região. O documento assinado pelo Procurador da República, Vitor Vieira Alves, estabelece o prazo de 5 dias para o estudo, a partir do recebimento da notificação. A Prefeitura Municipal de Santarém, por meio de 2 decretos publicados nos dias 5 e 12 deste mês, declarou situação de emergência em áreas específicas do município afetadas pela estiagem. Porém, nenhuma delas em aldeia ou comunidade da reserva extrativista Tapajós-Arapiuns. O MPF destaca na recomendação que é importante avaliar a declaração do estado de emergência também para a área da reserva, a fim de mitigar ou erradicar os efeitos da estiagem aos povos e comunidades tradicionais que vivem na área. Organizações representativas dos povos e comunidades tradicionais estão se mobilizando para manter o abastecimento de água e alimentos aos moradores. Contudo, os recursos são insuficientes diante da dimensão das necessidades da população. Caso seja declarada a situação de emergência na área, será possível a aquisição de forma facilitada de bens e produtos necessários para minorar ou sanar os problemas da comunidade. Além disso, fica autorizada a mobilização de todos os órgãos municipais e voluntários para atuarem sob a coordenação de defesa civil, a CONDEC, nas ações que objetivam diminuir os efeitos da estiagem prolongada no município. Segundo dados da Defesa Civil de Santarém, o nível do rio Tapajós está abaixo da seca histórica registrada em 2010 para o mesmo período do ano. Especialistas atribuem a seca prolongada e fora do normal nos rios da Amazônia à combinação de 2 fatores, o fenômeno El Niño e a distribuição de calor do Oceano Atlântico. A Prefeitura de Santarém tem um prazo de 72 horas a partir do recebimento da recomendação para informar ao MPF se acatará ou não as medidas. Em caso de descumprimento, o órgão ministerial poderá adotar providências judiciais ou extrajudiciais cabíveis. Com informações da Assessoria de Comunicação do MPF no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Rio Negro chegou a 13 metros e 59 centímetros. Essa já é a maior vazante de todos os tempos na capital amazonense. Mais informações com Orestes Litaif.
A medição do Porto de Manaus foi atualizada no dia 16 de outubro de 2023 e mostra o nível da vazante do Rio Negro em Manaus. A seca na orla da capital chegou a 13 metros e 59 centímetros. A marca é considerada a maior de todos os tempos. A última vez que o Rio Negro havia secado tanto foi em 24 de outubro de 2010, quando as águas chegaram a marcar 13 metros e 63 centímetros. Na época, foi considerada a seca mais severa desde as medições hidrológicas que foram documentadas em 1902. Uma década depois, a marca foi ultrapassada 8 dias antes e a água continua baixando em todo o leito do Rio Negro. A média de vazante é de 13 centímetros por dia, de acordo com o Porto de Manaus. A pesquisadora do CPRM, Jussara Cury, fala da importância dessa marca.
No momento, o Rio Negro ainda está em recessão, com descidas em torno de 9, 10 centímetros, diminuindo essa intensidade essa semana, em razão da região amontante também ter entrado nesse processo de redução dessa intensidade de descida. Mas há uma tendência de que a vazante continue aqui nessa região, região metropolitana, até o final de outubro.
Quem trabalha na beira do Rio Negro relata a mudança de cenário com a vazante das águas. O Jadiel Alencar é carregador de mercadorias no porto da Manaus Moderna e nunca tinha visto nada igual.
Fica muito mais longe, é mais complicado, tá vendo a descida aí, tudo complicado, aí fica mais difícil.
Quem mora na orla da capital amazonense também enfrenta problemas por causa da estiagem severa, como afirma seu Manuel Amorim, que mora na região do Tarumã, zona oeste de Manaus.
E cada vez mais está ficando mais complicado.
De acordo com o monitoramento do Serviço Geológico do Brasil, o ápice da seca só deve acontecer nesta segunda quinzena de outubro. Até lá, famílias como a do seu Antônio, que dependem da água para o sustento, vai sofrer as consequências da estiagem.
Peixe não está dando para comer, tem que ir para outro local para poder pegar.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Orestes Litaif para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Casa Rosa promove campanha de doação de sangue em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Mamografia é realizada por demanda livre no Careiro, município localizado no interior do Amazonas. A iniciativa integra ações da campanha Outubro Rosa. Os detalhes com Derleia Oliveira.
Em virtude da campanha Outubro Rosa, a Secretaria de Saúde do Careiro está realizando exames de mamografia por demanda livre. A meta é alcançar o maior número possível de mulheres, facilitando a realização do exame no próprio município. O coordenador de atenção básica, enfermeiro Paulo Henrique, destaca que a ação está em andamento e enfatiza a importância deste exame.
Hoje, a gente vai informar a respeito do cronograma de mamografia, que é uma ação que nós já estamos realizando no município. Lembrando que todas as mulheres precisam realizar tanto o autoexame, também com a mamografia.
Lisete Santos, dona de casa, já realizou o exame e sensibiliza as demais mulheres para que possam fazer também.
Realmente é de extrema importância aqui, principalmente para o nosso município, em que podemos realizar esses exames, todos eles, mamografia, transvaginal, preventivo. Isso é de extrema importância para nós mulheres que temos que nos cuidar, e ainda mais para quem tem casos de câncer, né, na família, como é o meu caso, né? Então, desde então, eu venho me cuidando.
O exame será realizado no Hospital Deoclésio dos Santos, de quinta-feira até sábado, sem necessidade de agendamento prévio. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em Santarém, no oeste do Pará, Casa Rosa realiza campanha de doação de sangue. A iniciativa visa sensibilizar a sociedade e atrair novos doadores para o Hemocentro. Saiba mais com Lies de Costa.
A Casa de Apoio a Mulheres em Tratamento de Câncer, a Casa Rosa em Santarém, em parceria com o Hemocentro Regional do município, iniciaram hoje uma campanha de doação de sangue que segue até a próxima sexta-feira, dia 20 deste mês. A campanha faz parte da programação do Outubro Rosa, organizado pela instituição, que presta atendimento gratuito a mulheres e acompanhantes, a maioria de cidades do interior do estado, que não tem condições de ficar na cidade durante as fases do tratamento. Adelaine Siqueira, diretora-presidente da Casa Rosa, explica que o objetivo da iniciativa é sensibilizar a sociedade para a causa e atrair novos doadores para o Hemocentro do município.
De 16 a 20, nós vamos ter uma campanha de doação de sangue no Hemopa, porque neste período nós também entendemos que é importante nós sensibilizarmos a sociedade para doar sangue. Muitas mulheres, homens e crianças precisam de bolsa de sangue. No dia 21, nós vamos ter a tradicional caminhada e corrida do Outubro Rosa, do qual nós colorimos a Orla de Santarém.
Rita Favacho, gerente do Hemocentro, destaca que esta é a sexta edição da mobilização conjunta e este ano, ao decorrer da semana, a iniciativa visa arrecadar cerca de 200 bolsas de sangue, visando o abastecimento dos estoques da instituição.
Essa iniciativa é parte de um esforço contínuo para garantir um suprimento adequado de sangue para pacientes que necessitam, além de promover a solidariedade e a conscientização sobre o autocuidado em nossa comunidade. Esta é a sexta edição consecutiva dessa parceria crucial que tem um impacto significativo na vida das pessoas. Durante esta semana, a expectativa é coletar 200 bolsas de sangue. Cada bolsa de sangue representa uma chance de salvar vidas e a generosidade dos doadores é verdadeiramente inestimável. Gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão a todos os voluntários, doadores e membros da comunidade que tornaram essa campanha possível ao longo dos anos.
Para doar, é necessário estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, menores de idade devem estar acompanhados de um responsável legal, pesar no mínimo 50 quilos, estar bem alimentado e apresentar um documento original com foto. O Hemocentro está localizado na Avenida Frei Vicente, no bairro Aeroporto Velho, e funciona de segunda a sexta-feira, de 7 horas da manhã às 1 da tarde. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Caritas Brasileira amplia projeto Europana em Rondônia. O objetivo é atender pessoas de várias nacionalidades que passam pelo estado. Acompanhe com Raila Varida.
O projeto Europana foi concebido com o propósito de contribuir para a migração segura e informada, preenchendo lacunas críticas na assistência humanitária e integração de cidadãos e cidadãs venezuelanos vulneráveis, tanto dentro da Venezuela quanto nos países anfitriões. O projeto, que teve início em 2018, tem como ponto de chegada as casas de direitos instituídas nas capitais de 6 estados: São Paulo, Pernambuco, Santa Catarina, Paraná, Roraima e Rondônia. Esses locais desempenham um papel crucial na organização das atividades do Europana. Em Rondônia, esse programa teve que ser ampliado para atender cidadãos de outras nacionalidades, conforme explica Vanessa Aires, assessora da Caritas Brasileira, que está em Porto Velho para supervisionar a implementação do projeto.
O projeto Europana, ele é um projeto financiado pela União Europeia e ele é para migrantes venezuelanos, mas em Porto Velho, como a gente faz fronteira com a Bolívia, ali por Guajará-Mirim, a gente também atende migrantes bolivianos e se por eventualidade passar outro migrante também de outra nacionalidade, aqui a gente já atendeu cubanos, já atendemos colombianos, esse projeto também atende.
Bom, e que tipo de ação é desenvolvido nesse projeto?
Isso, nesse projeto a gente tem algumas ações. Esse projeto a gente chama ele de emergencial. Ele pode ser atendido só para pessoas que têm no máximo 6 meses de Brasil e é aquela ação para eles que entenderem o Brasil. O Brasil, ele tem legislações diferentes dos outros países. O Brasil, ele é muito avançado na legislação. Então, muitas coisas que é crime no Brasil não é em outros países. Então, uma das nossas funções, como é a função do Fabiano também, que a gente chama de educador social, é mostrar para essas pessoas o que é crime no Brasil, explicar a nossa legislação. Por exemplo, homofobia, agressões domésticas, toda a parte civil e criminal a nossa equipe explica.
Mas não é só isso. Através do projeto, que já está na sua quarta fase, também é possível ajudar, inclusive financeiramente, algumas famílias.
A gente também ajuda com questão de transporte humanitário. Muitas pessoas só estão passando pelo Brasil, né? Muitos não querem ficar no Brasil. Então, o nosso projeto, ele dá um apoio financeiro na compra de passagens terrestres, de acordo a onde a pessoa quer chegar. E uma outra ação que a gente tem também, a gente chama de transferência monetária, que a gente apoia durante 2 meses famílias de alta vulnerabilidade. Então, é famílias numerosas, famílias com idosos, com pessoas com algum tipo de dificuldade de locomoção, de fala, ou que seja em alguma situação de alta vulnerabilidade. É um grupo específico. A gente dá ajuda financeira durante 2 meses, através de um cartão de saque e débito.
O financiamento para a execução do programa vem da União Europeia, que é resultado de um consórcio entre a Caritas Alemã, a Caritas Suíça e as partes executoras nos respectivos países, como a Caritas Brasileira. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã, e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é Notícia.
Fazenda da Esperança festeja padroeiro em Bragança. 42 recuperandos estão em acompanhamento na fazenda. Os detalhes com J. Bahia.
A Fazenda da Esperança, localizada em Bragança, Nordeste Paraense, festejou neste domingo São Francisco de Assis, padroeiro da entidade. A programação começou com o café da manhã, oração do terço com o grupo Mães que Oram pelos Filhos e Santa Missa, presidida pelo Bispo Dom Jesus Maria, concelebrada pelo Padre Luciano Tomás. Quatro recuperandos concluíram o processo de recuperação e retornaram ao convívio social, oriundos dos municípios de Belém, Bragança, Viseu e Paragominas. Todos os dias, os dependentes químicos são encorajados a cumprirem o método de acolhimento fortalecido pelo tripé. Trabalho como processo pedagógico, convivência em família e espiritualidade para encontrar o sentido da vida. O reencontro com familiares serviu como fortalecimento na continuidade do tratamento contra as drogas. Fábio Lemos, administrador da entidade, disse que a conclusão do período terapêutico dos quatro recuperandos é uma graça alcançada.
Nós estamos gratos a Deus por esse momento. Hoje, festa de São Francisco aqui em Bragança, na Fazenda de Bragança, nossa querida Bragança, onde quatro dos nossos jovens concluíram o ano. E a gente vê de distintos lugares, Viseu, Paragominas, um de Bragança e um de Belém. Então é gratidão a Deus. Esses meninos foram escolhidos para levar a esperança, que eles voltam para a sociedade, homens novos, que possam voltar a realizar seus sonhos, que muitas vezes interromperam por causa do álcool e da droga.
Já recuperado, Ronilson da Silva, que reside em Belém, falou sobre o encerramento do tratamento.
O nosso sentimento que eu tenho hoje de sair da Fazenda Esperança é com o dever concluído, de dar o primeiro passo da minha vida. Hoje eu tenho comigo que hoje eu devo viver a minha paz, devo viver o meu, minha gratidão que eu tenho pela Fazenda da Esperança. Hoje eu só tenho que agradecer a Deus por esse lugar e de conseguir concluir o meu ano.
Os recursos arrecadados são utilizados na manutenção da Fazenda da Esperança, que abriga 42 recuperandos que buscam a libertação de seus vícios, principalmente do álcool e da droga. Entusiasmados, eles cantaram a oração de São Francisco e entoaram o hino da Fazenda da Esperança. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Biblioteca indígena inaugurada na aldeia São Francisco, no território Tupinambá, em Santarém. A iniciativa surgiu a partir de um projeto integrador desenvolvido por alunos e professores do curso de licenciatura em Educação do Campo e colaboradores da Biblioteca Tapajós do IFPA Campus Santarém. A reportagem especial é de Daniela Pantoja.
Ancedina Lina de Melo foi o nome escolhido para a Biblioteca Indígena da aldeia São Francisco, no território indígena Tupinambá, localizado na reserva extrativista Resex Tapajós Arapiuns, em Santarém. O espaço centralizado na Escola Soraraitá Tupinambá foi inaugurado no último sábado com muita recepção e festividade. A implementação da biblioteca surgiu a partir de um projeto integrador que depois passou a ser de extensão, desenvolvido por alunas, professores do curso de licenciatura em Educação do Campo e colaboradores da Biblioteca Tapajós do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, o IFPA Campus Santarém. De acordo com Cleidson Santos, professor do curso da Educação do Campo, a inauguração foi um dos passos do projeto que deve dar continuidade à implementação da biblioteca indígena, considerada a primeira do estado do Pará.
Estamos inaugurando a biblioteca que a gente não considera como um projeto ainda pronto, inclusive ainda nós recebemos doações para a possível implementação da biblioteca. Então, de certa forma, é uma ideia que se materializa como um projeto que a gente desejou no início de janeiro e agora estamos implementando. De fato, a primeira biblioteca indígena, de características indígenas do Pará.
Leicione Santos, aluna do curso de licenciatura em Educação do Campo e que compõe o projeto, também reforça a continuidade da implementação desse espaço, que possibilita um processo educativo voltado à formação de leitores e usuários e preservação do acervo e bem viver da comunidade escolar.
Como já diz o projeto, né, é uma implementação, então não está finalizado. Pretende trabalhar ainda bastante para melhorar cada vez mais esse espaço e deixar ele bem característico como a biblioteca indígena que nós idealizamos desde o início do projeto.
Para Vitória Mello, indígena da aldeia São Francisco, aluna do curso de Educação do Campo e que faz parte do projeto, a inauguração dessa biblioteca tem um significado muito importante para a comunidade.
É muito importante porque nós precisamos dessa biblioteca, né, e é um sonho que nós estamos realizando nesse momento. A aldeia toda está muito feliz feliz por esse projeto, né? É um projeto que nós, acadêmicas do Instituto, realizamos, né, juntamente com os nossos professores. Então, esse dia a gente está realizando esse sonho nosso.
Para a implementação da biblioteca, foi mobilizada uma campanha para arrecadar materiais bibliográficos e pedagógicos, bem como a separação, catalogação, reparos e higienização dos livros, que contou com o apoio de alunas dos cursos técnicos. Eliana Moedo, bibliotecária do IFPA Campus Santarém, ressalta como se deu esse processo.
Então, a gente fez todo um trabalho na mídia para arrecadação de livros. Depois da arrecadação desses livros, como foram todos provenientes de doação, eles tiveram que passar por um processo de higienização e alguns precisaram de restauro. Depois dessa parte da higienização toda, a gente foi para o tratamento técnico mesmo. Então, como nós não tínhamos possibilidade de um sistema de automação de bibliotecas, tem como fazer tudo de forma manual. Então, a parte do tratamento técnico, ele contou com a ajuda, já entraram outros colaboradores no projeto, que foram os alunos dos cursos técnicos.
Arlon Martins, coordenador do curso de Educação do Campo do IFPA Campus Santarém, também pontuou a importância dessa implementação a partir do projeto de extensão, que cria vínculos e parcerias entre as comunidades e instituição.
Essa biblioteca, ela surgiu a partir de um projeto integrador, né, das alunas da Educação do Campo. E esse projeto integrador, então, foi transformado em projeto de extensão. Uma das características da Educação do Campo é essa: você idealizar projetos, fazer projetos e levar esse projeto para as comunidades. E esse aqui é só um exemplo de como é que o curso funciona, né? Então, a biblioteca que foi inaugurada, ela surge de um projeto integrador, depois se transforma em projeto de extensão, e a gente, então, trabalhou para concretizar esse projeto.
A biblioteca indígena especializada conta com acervo de quase 800 exemplares, espaço infantil, literatura em cordéis, disposição de artefatos indígenas que fazem parte do patrimônio arqueológico da aldeia São Francisco. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial. Sínodo, impressões e possibilidades. Saudações, querido ouvinte e seguidor da Rede de Notícias da Amazônia, que nos acompanha diariamente no jornal Amazônia é Notícia, veiculado pelas rádios católicas parceiras e servidoras do Evangelho na Amazônia. Neste mês de outubro de 2023, nossa igreja vive um evento de grande importância para sua história, para o seu futuro. Refiro-me à primeira Assembleia do Sínodo sobre Sinodalidade, que ocorre no Vaticano. A segunda será em outubro de 2024. Nesta primeira Assembleia, o Papa Francisco está reunido com delegados sinodais do mundo inteiro para, à luz do Espírito Santo, discernir como a Igreja pode aprimorar sua característica essencial de sinodalidade e, assim, se tornar mais apta à sua primordial missão, evangelizar. Sinodalidade, temos aprendido e reaprendido nos últimos anos, se trata de corresponsabilidade, ou seja, pelos sacramentos da iniciação cristã, batismo, crisma e eucaristia, todos somos consagrados e enviados com a missão de testemunhar Jesus e edificar seu reino de justiça e paz. Dessa maneira, todo cristão católico deve se comprometer com o discipulado de Jesus dentro e fora da Igreja, nas realidades sociais. A Assembleia Sinodal, em minha modesta análise, ocorre sob a guia do Papa Francisco em clima de sereno convívio e oração, diálogo e escuta. Apesar dos agitos do lado externo, causado pelas fortes ondas de calor no mundo, pela guerra Israel-Hamas e, é claro, pelos opositores do Sínodo e do Papa, que fazem certo barulho. No nível das possibilidades, eu acredito que este Sínodo poderá aperfeiçoar o legado do Concílio Vaticano II, aumentando a consciência missionária de toda a Igreja e abrindo portas para as reformas, algumas possíveis e outras até mesmo necessárias. Para reformar a Igreja, acredito que é preciso estarmos atentos, sobretudo os delegados sinodais, a três questões fundamentais. Primeira, como a Igreja pode melhor evangelizar o mundo de hoje? Segunda, como efetivar reformas sem ferir a unidade da Igreja? Discordâncias podem haver, mas quebra de unidade, não. E terceira questão, e mais importante, o que o Divino Espírito Santo quer da Igreja, pois é Ele quem a governa? Rezemos pelo Papa Francisco e pelos delegados sinodais, para que sejam guiados pelo Espírito Santo e não por ideologias de conservadores ou de progressistas. Essa caminhada sinodal, convocada pelo Papa Francisco, deverá chegar à sua conclusão em meados de 2025, com o documento pontifício. Porém, os primeiros frutos já estão surgindo durante o processo sinodal. Oremos. Querido ouvinte, receba meu abraço e minha bênção.
Encerra aqui a edição de número 3.825 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Matheus do Brasil, J. Bahia, Anderlé Oliveira, Orestes Litaife, Raila Vareda, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição, Daleuson Menezes. Produção e a apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.